eu quero compartilhar com vocês, continuar ainda no mesmo tema, na mesma série que nós estamos ministrando sobre encontros, alguns encontros especiais que Jesus teve com algumas pessoas no Novo Testamento. A Bíblia diz, o apóstolo João diz que se todos os milagres, se tudo que Jesus fez fosse registrado em livros, não caberia em livros, na verdade, não seria possível registrar tudo o que ele fez. Então, o que a gente tem aqui nas nossas mãos, quem sabe, são os milagres que mais chamaram a atenção. E uma coisa que, para mim, pelo menos, ao ler o livro de João, não é? Me salta aos olhos, é que nós encontramos alguns milagres em João, nós encontramos alguns ensinamentos, alguns acontecimentos que você não encontra nos outros três evangelhos. Por isso, Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, semelhantes, não é? Na sua narrativa, nos seus acontecimentos, quase tudo é repetido nesses três evangelhos e você vai encontrar um pouco mais, um pouco menos de informação em um ou em outro, mas o evangelho de João, ele foi compilado, foi escrito de uma forma diferente, uma abordagem diferente. E esse milagre, semana passada eu conversei com vocês sobre o tema Em Deus Sempre Nós Podemos Recomeçar, contando a história, tendo como base a história daquela mulher adúltera que foi trazida, foi flagrada no seu pecado e o momento que ela teve com Deus. Quem aqui, quem ouviu a mensagem, quem foi muito abençoado no domingo passado, se você não ouviu essa mensagem, eu também quero incentivar que você acesse o nosso canal para que você possa ser abençoado. Eu quero continuar no capítulo 9, eu ministrei sobre o capítulo 8, eu quero avançar para o capítulo 9 para conversar com vocês também sobre uma outra cura, um outro momento muito importante, um outro encontro muito lindo que Jesus teve com um homem cego de nascença. Está lá em João capítulo 9, se você trouxe a sua Bíblia e quiser acompanhar, abra a sua Bíblia. Todo o capítulo conta a história não apenas do milagre, mas da repercussão do milagre. Se não me falha a memória, depois do milagre de Lázaro, esse milagre é o que mais... É a descrição mais detalhada de um milagre aqui no capítulo 9 de João, depois do milagre da ressurreição de Lázaro, não é? Porque são 41 versículos, todos eles falando sobre o milagre e sobre a sua repercussão na casa desse rapaz, na vizinhança, na cidade e algo que chegou até as autoridades religiosas da sua época. Jesus, como eu falei na semana passada, ele tinha acabado de celebrar a festa de Pentecostes, a festa das cabanas. Falei sobre isso na semana passada. E então, estava em Jerusalém, não apenas os habitantes, Jerusalém já era uma cidade muito grande, mas estavam ali também milhares e milhares de judeus que tinham vindo de outras cidades, de outros povoados, exatamente para celebrar a festa de Pentecostes. No final da festa, acontece aquele encontro de Jesus com aquela mulher. E agora, a Bíblia diz que Jesus já estava sendo perseguido pelos judeus. Diz que eles tentaram vir sobre Jesus ali, tomá-lo dentro do templo. Ele consegue escapar, ele consegue sair do templo ali. E o último versículo do capítulo 8 termina assim, versículo 59 de João, capítulo 8. Então, eles apanharam pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Jesus escondeu-se e saiu do templo. Então, ao sair do templo, Jesus encontra com esse cego de nascença. E então é sobre essa história que nós vamos conversar. Ao invés de ler, porque é praticamente todo o capítulo, eu vou citando vários versículos, eu vou comentando com vocês, eu vou lendo desde o primeiro, fazendo alguns comentários, eu vou extrair aqui algumas verdades, algumas lições que nós podemos levar para nossa casa no dia de hoje. Começa assim, capítulo 9. Ao passar Jesus... Perdão. Ao passar, Jesus viu um cego. Ao passar, Jesus viu um cego. Jesus está saindo do templo. Nós lemos aí que as pessoas estavam ali tentando apedrejá-lo. Ele passa por esse homem, não diz exatamente o lugar. E ele encontra um homem que nasceu cego, um homem que vivia de esmolas, um homem que provavelmente vivia na extrema pobreza. E, meus irmãos, ninguém havia trazido esse homem especificamente para que ele estivesse no caminho de Jesus. Ele não foi trazido para receber o milagre. Na verdade, ele nem tinha expectativa de receber esse milagre. Não foi um pedido que ele fez. Por exemplo, você se lembra daquele outro cego, não é? De Jericó, que ficou sabendo que Jesus estava passando por ali e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vocês lembram dessa história linda também? Não é o caso deste homem. Ele não sabia que Jesus passaria por ali. Ele não foi levado por ali para receber, para estar no caminho do Senhor Jesus, não é? E ele está simplesmente fazendo o que ele fazia todos os dias. Está ali no seu, na sua rotina diária. Quem aqui crê? Quem crê comigo, em nome de Jesus, que Deus pode nos encontrar nas nossas rotinas? Quem crê, diga amém. Que Deus pode vir no nosso encontro. Nós vamos encontrar diversas situações assim, diferentes, em que as pessoas clamaram, foram trazidas, enfim, alguém, algum amigo trouxe. Mas nesse caso, não é? Ele estava fazendo ali o que ele sempre fazia corriqueiramente. E aí Jesus passa pelo caminho dele. Jesus, a Bíblia diz que Jesus enxergou, Jesus viu. Diga assim comigo: Jesus viu o cego. Vamos lá, comigo bem forte. Jesus viu o cego. Então Jesus está passando, seus olhos cruzam e ele percebe que tem este homem. É óbvio que Jesus conhecia todas as coisas, não é? E ele, a Bíblia diz que ele vê aquele cego. Jesus olha para aquele cego no meio de uma grande multidão. Jesus enxerga pessoas. No meio de uma grande multidão, Deus enxerga cada um de nós aqui nessa manhã. Você não é apenas só mais um na multidão. Você não é apenas, você não faz parte de uma massa, né? Jesus não enxerga apenas as massas. É óbvio que Jesus pregava para as multidões. Mas quantas vezes nós ouvimos aqui, por exemplo, o pastor Beto ministrando, Jesus chamando Zaqueu pelo seu nome. Zaqueu sobe, não foi isso, pastor Beto? Jesus conhecia, pastor Beto falou sobre isso, chamou pelo nome. Vou estar com você na sua casa. Que coisa maravilhosa. Jesus lidava com as multidões. Ele tinha os seus 12 discípulos. Ele tinha depois um grupo maior de discípulos que ele acabou enviando de dois em dois. Mas ele também se preocupava com as pessoas individualmente. Os olhos do Senhor Jesus, assim, conseguiram enxergar este homem. E essa é a primeira lição que eu quero trazer assim para vocês nessa manhã, de uma forma muito simples, que nós aprendemos. No Salmo 139 diz que quando eu e você fomos concebidos no ventre da nossa mãe, Deus estava presente naquele lugar. Deus viu quando você foi concebido. Portanto, você não nasceu por acaso. Você não veio para esse mundo por acaso. E diz lá no Salmo 139 que naquele momento em que você foi concebido, Deus escreveu muito, uma série de coisas sobre a sua vida. E o grande desafio meu e seu é descobrir qual é a vontade de Deus, como Paulo diz a Efésios, não é? Encontrar, descobrir o que Deus escreveu sobre a minha vida e a sua vida. Pela palavra, pelo nosso relacionamento com o Senhor. Então, Deus nos viu, Deus estava presente. E quando nós nascemos, começou uma trajetória. E eu posso dizer para você que os olhos de Deus nunca deixaram de olhar para você. Deus enviou o seu Espírito Santo. Jesus disse, é ele quem, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus enviou o Espírito Santo para te convencer do seu pecado. Jesus nunca se esqueceu de você e nunca vai se esquecer de você. Às vezes é importante a gente falar sobre coisas óbvias que a gente já sabe, mas parece que a gente esquece. Deus está olhando para mim e para você. Essa é a primeira lição. Cada um de nós está aqui porque os olhos do Senhor um dia nos alcançaram. O pastor André falou aqui na mensagem que ele pregou sobre a mulher samaritana, que Deus tomou a iniciativa, Jesus tomou a iniciativa, porque na verdade, Deus sempre toma a iniciativa. O apóstolo João vai nos dizer, numa das suas cartas, o mesmo João: nós amamos porque ele nos amou primeiro. E a gente poderia fazer algumas, ampliar um pouquinho, não é? Nós perdoamos porque ele nos perdoou primeiro. Amém? Nós podemos andar uma milha a mais com alguém. Nós podemos ser mais pacientes, não é? Amém, querido? Porque quem aqui pode dizer que Deus tem sido muito paciente com você? Levanta a sua mão. Nós podemos exercer misericórdia. Nós podemos abençoar, porque nós recebemos tudo isso antes. Cada um de nós está aqui porque os olhos do Senhor um dia nos alcançaram. Esse foi o nosso ponto de partida. Jesus veio ao nosso encontro. E Jesus estava indo ao encontro deste homem. Capítulo 9, versículo 2. Os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, irmão, Jesus, ele para, ele dá atenção a este homem. E os discípulos percebem que alguma coisa vai acontecer, porque eles conheciam o seu mestre. E eles perguntam para Jesus: quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Quem é que pecou? Quem é o culpado? Gente, eu já preguei sobre essa palavra aqui. Eu sempre anoto as pregações que eu faço, para não repetir, não é? E quando eu vou repetir, saber que eu estou repetindo. E dizer que eu estou repetindo, né? Então, eu preguei essa mensagem aqui em 2017, não com o conteúdo que eu vou trazer para vocês hoje, porque Deus sempre nos permite, amém, gente? Colocar alguma coisa nova, não é? E de acordo com o que ele está falando naquele momento. Mas eu não tinha prestado atenção quando eu preguei a última vez sobre esse fato. Os discípulos perguntam: quem é que pecou? Porque essa é a pergunta que sempre está no coração das pessoas. Aliás, é uma das primeiras palavras que as crianças aprendem a dizer, não é? Quando estão crescendo: por quê? Por quê? Sim ou não? Lembra disso? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque elas estão entendendo, conhecendo o mundo. E essa pergunta nós carregamos. Parece que nós levamos. Às vezes nós passamos por situações. Gente, todos nós passamos por isso. Para não dizer que a gente às vezes já brigou com Deus. Eu já briguei muitas vezes. Senhor, por quê? Já aconteceu com você? Por que eu? Por que está acontecendo comigo e não com ele? Senhor, por quê? Eu fiz alguma coisa de errado para merecer o que está acontecendo? Então, os discípulos estavam aqui à procura de respostas simples para perguntas complexas. Não é tão simples assim. E aí Jesus, ele responde, não é? Ele responde que não foi porque alguém havia pecado. Foi para que Deus pudesse manifestar suas obras. Eu vou comentar sobre isso, mas essa pergunta fica, não é? Por que ele nasceu cego? Por que ele sofre dessa maneira? Ele ou seus pais? Ora, é uma pergunta um pouco estranha, porque como é que esse rapaz teria cometido algum pecado antes de nascer? Foi ele que pecou ou seus pais? Ué, mas ele nasceu cego. Quem está entendendo? Ah, os seus pais talvez pecaram, porque os judeus tinham um conceito, na mentalidade dos judeus daquela época, por causa da interpretação literal que eles faziam da lei do Antigo Testamento, eles acreditavam que havia transferências espirituais aconteciam de geração para geração. Porque na lei, Êxodo capítulo 20 diz que Deus vai visitar até a terceira e quarta geração, não é? O pecado, a iniquidade das pessoas até a sua terceira e quarta geração, mas vai visitar com misericórdia até mil gerações. Mas diz na lei, dá a entender, que as iniquidades, elas, por causa da iniquidade, quem sabe, de um antepassado, os resultados, as consequências, acabavam influenciando gerações, e de certa forma é verdade. Alguém vai me dizer: pastor, mas e o poder do sangue de Jesus? O sangue de Jesus não tem... Sim, o sangue de Jesus tem poder para resolver o nosso passado. Quem crê, diga amém. O sangue de Jesus tem poder para anular toda a maldição. Eu creio. Quem está comigo, diga amém. Mas o problema não é o sangue de Jesus, o problema é a minha resposta ao que Jesus fez na cruz. O problema não é o poder do sangue. O poder é a minha resposta, a minha apropriação. Quando você vê a doutrina apostólica no Novo Testamento, você vai entender que nós somos mais do que vencedores. Está lá dizendo que podemos nos apropriar, nós temos todas as possibilidades, mas também depende de nós, depende das armas que nós lutamos, que nós usamos, sim ou não, gente? Depende da nossa resposta. Então, sim, pastor, mas existe ou não? É claro que existe. Quando você vai no médico, por exemplo, se você fizer uma consulta com um cardiologista ou com alguém que vai tratar um órgão vital do seu corpo, uma das primeiras perguntas que esse médico vai fazer é sobre o seu histórico familiar. Sim ou não? Vem cá. Você tem problema no coração, fala sobre os seus pais, seus avós. Tem alguém na sua linhagem, antes de você, que teve esse problema? Sim ou não, gente? Porque, naturalmente falando, o nosso DNA carrega informações que nós recebemos dos nossos antepassados. Então, espiritualmente falando, isso também acontece. Nós podemos carregar, nós podemos, meus irmãos, trazer marcas, e é por isso que você vai ver na linhagem de algumas pessoas. Por exemplo, famílias marcadas pelo alcoolismo. E você vê lá, geração após geração, pessoas se envolvendo, se tornando alcoólatras e até morrendo por causa disso. Rancor no seu coração, amargura no seu coração. Divórcios acontecendo, imoralidade que vai se... Não é? Uma janela foi aberta e esse demônio, essas influências espirituais estão ali atuando, influenciando gerações, porque cada geração recebe um legado da geração anterior, para o bem ou para o mal. Vocês estão comigo, gente? E aí você tem, você e eu temos uma experiência com Deus, claro que o sangue de Jesus tem poder, mas em muitos casos, e nós fazemos isso, por exemplo, no encontro com Deus, nós temos um momento, quem foi no encontro, quem já foi para o encontro, levanta a sua mão, então você se lembra daquele momento que nós fizemos uma oração de renúncia. Você já tinha tido uma experiência de novo nascimento, porém, alguns passaram, alguns fizeram pactos, alguns fizeram alianças malignas, que no nosso entendimento também precisam ser quebradas. Assim como um pecado precisa ser confessado. Deus sim, ele perdoa a multidão dos nossos pecados, mas ele trata com cada pecado de maneira específica. Porque cada pecado tem uma consequência, tem uma situação que traz implicações. Claro que o sangue de Jesus tem poder, mas o que a gente vai observar é que em algumas pessoas, por causa da falta ou da carência, não é? Da não apropriação de tudo o que a palavra de Deus nos disponibiliza, algumas pessoas permanecem amarradas. Vocês estão comigo aí, gente? E aí a gente faz acompanhamentos, a gente faz aconselhamento. Quantas e quantas vezes nós tivemos que nos deparar com pessoas que mesmo após convertidas, ainda estavam oprimidas. E essa opressão foi quebrada num momento de oração, de renúncia. E Deus agiu naquela casa e Deus interrompeu o ciclo de maldição. Porque o sangue de Jesus tem poder para mudar a nossa linhagem, para mudar a nossa história. Fala para alguém que está pertinho de você. Essa é a boa notícia, o sangue de Jesus tem poder. Essa é a boa nova, irmãos. Se existe uma boa nova, é porque havia uma notícia ruim antes. Mas a boa nova chegou do Evangelho. Jesus pode mudar todas as coisas. Jesus pode nos fazer novas criaturas. E aquela maldição que veio de geração após geração, ela é interrompida pelo sangue de Jesus. E em nós começa alguma coisa nova, que também vai tocar a nossa posteridade. Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Jesus não estava afirmando que esse rapaz nunca tinha pecado. Jesus também não estava afirmando que seus pais nunca haviam pecado. Jesus estava tentando mostrar que situações adversas acontecem para todos. Basta você estar vivo para você ter de enfrentar adversidades. Alguns vão enfrentar adversidades maiores, outros menores, não é? Lá no Salmo 23, o que é que o salmista, o que é que Davi disse ao compor aquele salmo? Ainda que eu passe pelo vale da sombra. Ele não diz, eu não vou passar porque meu Deus é... Não, ainda que eu passe. E você e eu sabemos, alguns de vocês aqui passaram por esse vale. Mas Deus estava presente com você. Jesus nunca te abandonou. Quem pode dizer amém? Jesus também não estava dizendo aqui que Deus fez com que aquele rapaz nascesse cego para que um dia ele pudesse ser curado. Não é isso que Jesus disse. Jesus está tentando mostrar adversidades estão aí presentes. E essa é a segunda lição que eu quero trazer para vocês aqui. Adversidades nada mais são do que oportunidades para Deus manifestar as suas obras. Simples assim. Vamos parar com esse negócio de tentar entender por quê. Porque a experiência, eu vou falar sobre isso ainda hoje. Cada um tem a sua própria experiência com Deus. Você não pode, nós não podemos viver nos comparando. Por que acontece comigo e não com o outro? Porque parece que Deus faz acepção. Não, Deus não faz acepção de pessoas, mas nós estamos vivos. E durante essa vida, nós teremos que enfrentar crises, adversidades, mas cada uma delas nada mais é do que uma oportunidade para Deus manifestar o seu milagre, para Deus mudar aquela situação e para Deus ser glorificado. Gente, vocês estão comigo nessa manhã? Quem crê, diga amém. Diga eu creio. Dê um aplauso a Jesus nessa manhã se você crê nessa palavra. É simples, mas é verdade. Agora, pense comigo nessa manhã. Qual é o nome da sua adversidade? O que é que hoje? Que dia que é hoje, gente? Dia 28 de abril. Dia 28, né? De abril. O que é que hoje, 28 de abril, está pesando o seu coração? O que é que hoje você levantou ontem, essa semana? Você estava orando, intercedendo. Não é? Tem aquela... Aquilo tem tomado conta do seu coração como um fardo, como alguma coisa que é difícil de você lidar, porque é algo ainda não resolvido. Eu quero pedir que você leia comigo esse versículo. Você vai profetizar para você mesmo nessa manhã. Lucas, capítulo 18, versículo 27. Você pode ler comigo? Lá, vamos lá. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Levanta uma das suas mãos comigo. Pai, tu conheces cada coração aqui, Senhor. Tu sabes, Senhor, o que cada um aqui está dizendo. Esse aqui é o meu impossível. Essa aqui é a minha adversidade. Essa aqui é a situação que eu não entendo. É isso aqui que tem gerado perguntas no meu coração, que não se calam. Senhor, eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus, tu podes curar. Tu podes fazer milagres, mas, Senhor, o que mais nós desejamos, e eu creio que tu queres fazer, tu queres trazer paz a estes corações. Tu queres trazer para cada um de nós a certeza de que, Senhor, enquanto essa situação não muda, ela continua sendo uma oportunidade para as obras de Deus se manifestarem na nossa vida. E nós vamos continuar crendo em ti. Quem recebe, diga amém. Diga assim, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Amém, amém, amém. Jesus continua dizendo, João 9, 4, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus usa aqui um jogo de palavras, ele fala sobre o dia e a noite. E a maior parte dos intérpretes entende que Jesus está falando sobre, quando ele se refere à noite, ele está falando sobre o dia da sua morte. Lembra que houve escuridão na face da terra, do meio-dia até as 3 da tarde. Entre a morte e a ressurreição de Jesus, as trevas governaram. Mas ao terceiro dia, a luz venceu as trevas. A luz venceu as trevas. E Jesus está dizendo, olha, enquanto é dia, a noite vai chegar, mas enquanto é dia, vamos fazer as obras do Senhor. O que me chama a atenção aqui, meus irmãos, eu amo os detalhes da palavra. Interessante, Jesus usa várias vezes a primeira pessoa do singular. Ele diz aqui, olha, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas no versículo anterior ele diz, enquanto é dia, nós precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Nós precisamos. Jesus, então, ele se depara com uma situação, ele seria o veículo, ele seria o canal, mas ele envolve os seus discípulos naquele milagre. E ele está dizendo para os seus discípulos, vocês vão participar desse milagre. Eu vou liberar a palavra, mas nós estamos aqui realizando. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Nós vamos realizar. Irmãos, lá em João, no capítulo 20, versículo 21, um pouco mais à frente, 20, 21, você vai encontrar Jesus dizendo, logo após a ressurreição, quando ele entra naquela casa e diz, paz seja com vocês. O que é que ele diz para os seus discípulos? Assim como o Pai me enviou, eu também envio cada um de vocês. Para que vocês realizem as minhas obras. Diga assim comigo, eu estou incluído nesse projeto de Deus. Lembra o que eu falei aqui alguns domingos atrás, em João capítulo 17, quando Jesus está orando pela unidade, pelos seus discípulos, ele fala, eu oro não só por esses, mas oro também por todos aqueles que um dia ainda crerão em ti por causa destes. Jesus estava orando por mim e por você. Marcos capítulo 16, em meu nome expelirão demônios. Todo aquele que crê, não fala, ali não se refere aos pastores, aos apóstolos, esses sinais seguirão a todos os que crerem. Em meu nome expelirão demônios, em meu nome falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, em meu nome eles serão curados. Jesus estendeu, Jesus disse, eu quero que vocês participem, enquanto é dia, nós precisamos realizar as obras daquele que me enviou. Houve um outro momento, vocês também conhecem essa passagem, Lucas capítulo 10, Jesus olha para as multidões, Jesus olha para, e Jesus sempre fazia essa aplicação com coisas, com elementos da natureza, você vê isso muito, muito assim presente nas parábolas, o que é que ele diz? A colheita está preparada, e a colheita é grande. Aí ele diz, o problema é que existem poucos trabalhadores, orem ao Pai para que ele envie mais trabalhadores. E eu quero perguntar para você aqui nessa manhã, tem algum trabalhador aí de Jesus? Tem alguém aí com quem Jesus possa contar com você para ser um trabalhador que vai glorificar o nome dele? Levanta a sua mão, diga, Senhor Jesus, eu estou disponível. Eu estou disponível. Nós precisamos fazer as obras daquele que me enviou, foi o que Jesus disse. Tendo dito isso, João capítulo 9, tendo dito isso, irmão, presta atenção. Eu quero que você pense, se você estivesse lá, qual seria a sua reação? Tendo dito isto, Jesus cuspiu no chão. Pastor, o que significa isso? A palavra cuspiu aqui no grego é cuspiu, cuspe, cuspe. Cuspe. Exatamente o que significa. Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva, fez um barrinho ali, gente, fez um barrinho. Aplicou aos olhos do homem. Gente, fala a verdade, se você estivesse lá, qual seria a sua reação? Eu tenho certeza, alguns de nós diríamos, eca. Para que isso? Para que isso? Que desperdício de saliva. O cego não viu, né? O cego não estava vendo. Mas eu estou dizendo, se você estivesse lá, qual seria a sua reação? Talvez você iria dizer isso, pô, o cego não está vendo o que Jesus está fazendo, né? Quando eu estava lendo, lembrei de Naamã. Lembra de Naamã? Quando vem até Eliseu, seu corpo coberto de lepra, né? Feridas por todo o corpo. E alguém disse, a moça israelita que trabalhava na casa do grande comandante do exército da Síria, se o meu senhor estivesse diante do profeta do Senhor, o profeta iria liberar uma palavra e meu senhor seria curado. Beleza. Né? Aí o Naamã vai lá com uma comitiva, chega na porta da casa de Eliseu, Eliseu nem atende o cara, manda um recado para ele. Manda o Moisés, manda ele se lavar 7 vezes no Jordão, que ele vai ser curado. Qual foi a reação dele? Eca. Eu vou mergulhar nesse rio sujo? Eu não, vou lá na minha terra os rios são muito mais limpos. Eu não vou fazer isso. E alguém disse para ele, ele está te pedindo alguma coisa muito difícil. Obedeça. Simplesmente obedeça. E aí foi lá na mão, mergulhou 7 vezes. Irmãos, ele não foi curado no primeiro mergulho, nem no segundo, nem no terceiro. Ele teve que mergulhar 7 vezes. Ele teve que agir em fé e em obediência. Quem está entendendo? Essa foi a prova. E quando a Bíblia diz que quando ele levantou do 7º mergulho, o seu corpo, a sua pele era como a pele de uma criança. Jesus cuspiu no chão, fez saliva, aplicou nos olhos daquele homem. Então ele disse, vá, lavar-se lá no tanque de Siloé. E o homem foi. Lê comigo lá, vamos lá. E o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Simples assim. O tanque de Siloé ficava aproximadamente 800 metros, nós estivemos lá. Ali do templo de Jerusalém, um tanque que tem ali aproximadamente 25 metros de comprimento, 5 metros de largura, 5 metros de profundidade. As águas que alimentam esse tanque vêm lá da fonte de Gion, por aquele canal que nós passamos também ali, o canal que foi construído pelo rei Ezequias, no ano 700 antes de Cristo. Então, Jesus diz, olha, ok, Jesus aplica aquele lodo, e Jesus diz, agora você, para que você seja curado, você vai ter que caminhar aqui esses 800 metros. Vai se lavar naquele tanque. E aí a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Estranho, né, gente? Por que é que Jesus fez isso? Quem aqui concorda comigo que Jesus poderia simplesmente ter liberado uma palavra? Seja curado agora. Lembra do centurião que veio até Jesus? Ó, o meu servo está lá doente, está morrendo. Então eu vou na sua casa. Jesus diz, não, não precisa ir não. Só libera uma palavra e o meu servo será curado. Eu nunca encontrei uma fé como essa. Liberou a palavra, o homem foi curado lá instantaneamente. Jesus poderia ou não ter liberado uma palavra, gente? Sim ou não? Mas Jesus disse, eu quero que você vá lá. Eu quero primeiro que você aceite que o meu jeito não é o seu jeito. Aí eu quero que você vá. Eu quero que você exerça a fé, que você faça esse ato de obediência. Eu fiquei me perguntando quando preparava, por que Jesus colocou barro nos olhos daquele homem? Gente, eu vou fazer uma aplicação pessoal, não estou fazendo aqui uma interpretação, tá bom? É uma aplicação pessoal que eu estou fazendo, que veio ao meu coração, porque esse milagre aqui, não foi um milagre de restauração, vocês estão comigo, gente? Esse homem não nasceu vendo, e aí, talvez por um acidente, ele perdeu sua vista, ou, enfim, uma doença aconteceu, perdeu, não, ele nasceu cego, portanto, foi um problema congênito, provavelmente havia, talvez nem tinha os olhos, ele nem tinha o globo ocular, nem tinha toda a configuração necessária para uma pessoa, alguma coisa aconteceu. Esse milagre não foi apenas um milagre de restauração, foi um milagre de criação. Quando não foi apenas a vista, ele não apenas passou a enxergar, mas para passar a enxergar, Jesus criou um órgão que não havia. E eu fiquei pensando, por que o barro? Lá na criação de Adão e Eva, quando Deus estava ali criando todas as coisas, como é que Deus criou? Como é que Deus formou o homem? Deus pegou um punhado de terra, Deus fez uma massa com barro. Gente, antes daquele sopro de vida, o sopro do Espírito que saiu de Deus, era só barro, era só um punhado de terra. Mas quando o Espírito foi soprado, aquela terra, aquele amontoado de terra se transformou em vida. Houve uma criação daquilo que nada existia. E aqui nós encontramos Jesus tocando com terra, talvez tentando mostrar para nós que ele tem poder até para criar todas as coisas. Até para criar o que não existe, Deus tem poder. Pode aplaudir a Jesus, porque é verdade. Ele tem poder até para criar o que não existe. Deus tem poder para restaurar e Deus tem poder para criar o que não existe. Eu vou dizer de novo, Deus tem poder para restaurar e Deus tem poder para criar o que não existe. O nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. E aí ele diz para o rapaz, eu estou aqui te tocando, eu estou te liberando uma palavra, mas você precisa se levantar deste lugar, você precisa dar alguns passos, você precisa sair desse lugar aí de inércia, onde você vivia, da tua vida, anos e anos mendigando, sair desse lugar. Gente, Jesus era um cara que quebrava todos os paradigmas. E você precisa ir lá, agir em obediência, naquele tanque. Vai lá se lavar. Essa é a condição. A palavra já foi liberada, mas existe uma condição para você ser curado. Fé e obediência. Eu coloquei aqui, não é? Uma terceira lição que eu aprendo. Gente, isso aconteceu muitas vezes. Veja, em muitos milagres, Jesus instigou a fé das pessoas. Não é? Eu citei aqui o exemplo de Zaqueu, quando Jesus disse, hoje eu vou estar com você na sua casa, um milagre aconteceu. Mas foram muitos outros. Aquele paralítico, não é? Jesus disse, levanta, pega o teu leito e anda. Você tem que levantar desse lugar. Para o menino que tinha ali 5 pães e 2 peixinhos, quem se lembra da história? Ele pediu, você precisa, Jesus pediu. Eu fico imaginando, já preguei sobre isso, a mamãe daquele menino provavelmente tinha dito para ele, ó, eu estou preparando o seu lanche, não dá para ninguém isso aqui é seu. Aí Jesus vem e diz, me dá os seus 5 pães e seus 2 peixinhos. E aquele menino semeou. Ele agiu em obediência e Deus multiplicou o pão. Você vai vendo isso, Jesus dizendo para Pedro, não é Pedro, Senhor, se és tu, me manda andar sobre as águas. Então tá bom, então vem, Pedro. Eu estou liberando uma palavra. A mulher cananeia, ela chega para Jesus, a minha filha está lá endemoniada. O que é que Jesus disse para ela, irmãos? Olha o que Jesus disse. Não é justo pegar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos. Já chamou ela de, a mulher de cadela. Ué, chamou ou não chamou? Em outras palavras, não é justo pegar o pão que pertence aos judeus e entregar, porque ela era uma mulher cananeia. E aí Jesus não estava humilhando aquela mulher, Jesus estava instigando a sua fé. O que é que ela respondeu? Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Aí eu quero esse pão, Senhor. Então toma, o teu milagre está liberado. Teu milagre está liberado. Teu milagre está liberado. É óbvio, quem conhece o caráter de Jesus sabe que ele jamais humilharia uma pessoa. Ele estava instigando, esperando uma resposta, esperando uma ação. Essa é a terceira lição que eu consigo extrair desse texto. O milagre é o resultado da ação de Deus, misturado com a nossa fé e a nossa obediência. Ou seja, milagre é igual a ação de Deus, mais fé, mais obediência. Deus age, Deus libera uma palavra. Nós precisamos obedecer. Quem está comigo? Quem entende o que Deus está dizendo? A repercussão, meus irmãos, foi grande. Versículo 8. Deixa eu avançar aqui para concluir a mensagem. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntando, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Os vizinhos conheciam o rapaz. Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, não, sou eu mesmo. Eu recebi o milagre. Então, como foram abertos os seus olhos, os vizinhos interrogaram. Ele respondeu, o homem chamado Jesus. Gente, o novo convertido é simples, não é? A gente depois começa a complicar as coisas. Esse cara chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me lá no tanque de Siloé. Eu fui, eu me lavei e eu voltei vendo. Parece uma criança falando. Simples. Eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Eu não sei. Na verdade, ele nem tinha tido uma experiência ainda. A sua experiência era uma experiência inicial com Jesus, eu vou mostrar para vocês, mas a repercussão foi muito grande. Não é? O que acontece é que os vizinhos levam esse rapaz até os fariseus. Eu não tenho tempo para ler com vocês. Os fariseus pertenciam a uma seita. Eles guardavam a lei, não apenas a lei de Moisés, eles tinham diversos mandamentos orais, eles tinham desenvolvido uma série de, uma cultura de ordenanças que eles criaram interpretando a lei do Antigo Testamento. E era muito mais difícil, a lei já era difícil, não é? E aí o que eles criaram, não é? Construíram, o que é chamado de a lei oral, era algo mais difícil ainda de ser cumprido. E eles sempre criticaram, sempre estavam ali perseguindo o Senhor, extremamente zelosos. E eles começam, então, do versículo 13 até o 34, eles questionam o rapaz. Primeiro, porque a cura aconteceu no sábado. A gente olha e fica, né? Porque, gente, se sábado é o descanso, Jesus é o cumprimento do sábado. Jesus é o nosso descanso. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu vou aliviar vocês. Diga assim comigo, Jesus é o meu descanso. Amém? Jesus é o nosso sábado. Jesus representa o sábado para nós. Jesus era o próprio cumprimento do sábado. E aí Jesus cura. Ah, ele foi. Ah, se esse homem fosse de Deus, ele não teria curado no sábado. Então a lei é mais importante do que a obra, o que Deus fez, o milagre que Deus fez. Eles continuam questionando, eles fazem um monte de pergunta para o rapaz. É você que estava lá mendigando? Teus olhos foram abertos. Como é que aconteceu? E começam a instigar o rapaz. E diga isso. E diga, quem é ele? Como é que ele é? De onde ele vem? Fala alguma coisa a respeito dele. Como é que pode um pecador fazer um milagre como esse? E o rapaz não sabia. O rapaz estava começando a conhecer Jesus. Aí, ele chama os pais do rapaz. Esse aqui é seu filho? Ele nasceu mesmo cego. Tem certeza que ele era cego? Perguntou para os pais. Eles começam a questionar os pais de uma tal forma que os pais dizem, porque eles estavam ameaçando. Nos comentários, eles dizem que os fariseus tinham esse poder de excluir as pessoas da sinagoga. E os pais, o pai provavelmente desse rapaz mendigo, era um frequentador da sinagoga, e ele não queria, com medo de ser excluído dessa convivência, o que é que ele diz? O meu filho, ele tem idade suficiente para responder as suas perguntas, pergunte para ele. Aí eles questionam de novo o rapaz, versículo 24, pela segunda vez chamaram um homem que fora cego, e lhe disseram, para a glória de Deus, aleluia. Religiosos, tem gente que vai orar, tem gente que é uma pessoa normal, mas quando vai orar, muda a voz. Fica espiritual, aleluia. Ué, e onde é que o cara estava antes? A gente carrega ou não carrega a presença de Deus? Onde a gente vai? Então eles se encheram de religiosidade para a glória de Deus. Diga a verdade. Nós sabemos que esse homem, Jesus, é pecador. Ele respondeu, eu não sei se ele é pecador, eu não sei se ele não é pecador, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu estou vendo. Pode aplaudir Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Que resposta incrível, gente. Ok, vocês têm um monte de argumentos com base na lei. Eu não tenho respostas plausíveis. O que eu tenho é a minha experiência. O que eu tenho é o que eu experimentei. O que eu tenho é o que eu vivi. Eu nasci cego, vivi todos esses anos na miséria e eu encontrei alguém que mudou a minha vida. Esse é o meu testemunho. E essa é a quarta lição que a gente tira dessa passagem. Cada pessoa, guarde isso no seu coração, cada pessoa precisa ter a sua própria experiência pessoal com Deus. Cada pessoa. Você não pode viver das experiências de outras pessoas. Se você veio aqui porque a sua mulher se converteu primeiro e você está acompanhando ela, você, meu amigo, precisa ter a sua experiência de conversão. Cada pessoa é única. E cada pessoa tem o seu chamado, quem pode dizer amém? Certa ocasião disseram para João Batista, quem é você? Porque achavam que ele era o Messias. Ele começa respondendo quem ele não era primeiro. Eu não sou o Messias. Eu sou só uma voz que clama no deserto. Eu sei quem eu sou. Eu sei porque eu fui chamado. Eu tenho as minhas experiências. Irmãos, cada um aqui carrega. A sua história é baseada nas suas experiências pessoais. Olha que interessante, cada pessoa é tão única que você observa na experiência do novo nascimento, não é? O batismo do Espírito Santo, cada um reage de uma forma, tem gente que chora. Tem gente que dá risada. Tem gente que sai pulando. Tem gente que não faz nada. Não tem reação nenhuma. Mas Deus está, o Espírito Santo está agindo lá dentro. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Cada pessoa é única. Deus age, Deus faz, de acordo com a simplicidade, como cada um interage com Ele. E, irmãos, é tão lindo isso, porque Deus respeita quem nós somos. Deus nos criou pessoas únicas. É claro que Ele quer nos transformar. E a gente começa essa jornada. Quando você tem a experiência de novo nascimento, as suas experiências básicas, batismo nas águas, Espírito Santo, começa uma jornada. E aí, durante essa jornada, você vai encontrar, você vai ter as suas próprias experiências. Eu carrego as minhas experiências. Eu me lembro das minhas experiências com os meus pais. A Igreja Nova Aliança tem 60, quase 61 anos. Essa igreja tem uma história. Essa igreja começou debaixo de sinais e maravilhas. Mas essa igreja enfrentou muitas e muitas adversidades. Essa é a nossa história. Cada igreja tem uma história. Vocês fazem parte da história da Igreja Nova Aliança de Londrina. E você, fala para alguém pertinho de você. Você tem a sua própria história. Diga assim, e você precisa construir o seu próprio legado. Como é que você constrói um legado? Você constrói um legado, uma das maneiras é com memoriais. Durante a sua trajetória, desde que você se converte, você vai tendo experiências com Deus que vão marcando a sua vida, a sua experiência única, você vai levantando monumentos. Você vai levantando, no Antigo Testamento, eles levantavam altares, colunas de pedras, memoriais. E a Bíblia diz, às vezes, por que vocês estão construindo esses memoriais? É para que nas futuras gerações, quando as pessoas olharem para esse monumento, elas vão se lembrar do que Deus fez. Experiências. Tempos difíceis, tempos de adversidade, respostas que chegaram, respostas que demoraram para chegar. As provisões sobrenaturais que você experimentou na sua vida. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Eu me lembro, irmãos, quando nós enviamos os pastores, cada pastor que a gente envia tem uma história. Me lembro de cada um deles, pastor Corsini, pastor Rafael Favio, pastor Wagner, cada um deles. Às vezes, eu estava aqui, depois de alguns meses, recebi um telefonema no meio da tarde. Estava lá, ele em algum lugar, ali parado no carro, chorando. Pastor, ora por mim. Quantas vezes... Pastor, esse povo aqui do Nordeste é um povo difícil, pastor. Diferente. Nada contra o povo nordestino. As diferenças culturais. Ah, pastor, o povo aqui, porque sempre o povo da cidade onde o pastor está é o povo mais difícil, né? E às vezes chorando ali, e eu me lembro de dizer para eles, olha, orar com eles, dizer, olha, você tem a presença de Deus. Você está construindo a sua história. Um dia, essa experiência, hoje você está chorando, um dia você vai dar risada. Um dia você vai se alegrar, vai se lembrar do que Deus fez, da provisão de Deus, do milagre de Deus. Você está construindo a sua história. Cada um de nós tem a sua própria história. Precisa construir a sua história com as suas experiências pessoais. Quem está comigo, diga amém. Vamos avançar para o final. Jesus... ao encontrá-lo, porque aí, irmãos, eles pararam de instigar o rapaz, e a Bíblia diz que a história termina quando Jesus tem um segundo encontro. Jesus, ao encontrá-lo, disse, você crê no Filho do Homem? E o que era cego pergunta, quem é ele, Senhor? Para que eu creia? Quem é o Filho do Homem? Jesus disse, você já o tem visto? É aquele que está falando com você agora. Irmão, que encontro maravilhoso. Então, o homem disse, Senhor, eu creio. E o adorou. Primeira coisa que aconteceu foi que os olhos naturais foram abertos. Agora, no segundo encontro, os olhos espirituais estavam sendo abertos. Ele não apenas recebeu cura, mas agora experimenta a salvação e se torna um adorador. Diz que ele se prostrou e adorou. Isso fala de uma compreensão crescente sobre quem era Jesus. A quinta lição que eu quero deixar com vocês. Jesus precisa ser mais importante para nós do que aquilo que ele tem para nos oferecer. Jesus tem que ser mais importante do que o milagre que você está esperando. Jesus precisa ser mais importante do que a porta que você está esperando abrir diante de você. Jesus precisa ser mais importante do que a resposta que você, quem sabe, há meses, há anos está esperando. A presença de Deus precisa ser mais importante. Esse homem entende quem era Jesus, ele se prostra e ele adora o Senhor. Porque agora ele começa a entender quem Jesus é. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Gente, que o Senhor possa vir ao nosso encontro nessa manhã. Eu quero ler com você as 5 lições que nós aprendemos, só para que você guarde no seu coração. Se você puder ler comigo, cada uma delas, lá em cima, número 1. Leia bem forte comigo, número 1, vamos lá. Cada um de nós está aqui, porque os olhos do Senhor um dia nos alcançaram. Diga assim, Senhor, obrigado porque os seus olhos me alcançaram. Número 2, vamos lá comigo. Adversidades nada mais são do que oportunidades para Deus manifestar as suas obras. Número 3, vamos lá. O milagre é o resultado da ação de Deus misturada com a nossa fé e obediência. Número 4, cada pessoa precisa ter sua própria experiência pessoal com Deus. Quem pode dizer amém? Número 5, vamos lá. Jesus precisa ser mais importante para nós do que aquilo que Ele tem para nos oferecer. Glória a Deus.